Oi, pessoal, começando mais um RoiConcast, o podcast aqui da Ciclo E-commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje o tema é logística, o novo marketing aí para o seu e-commerce. E para falar sobre isso, meu convidado de hoje, empreendedor, profissional de tecnologia também em logística, aqui eu estou com o Thiago Pavan. Fala, Thiago.
Como é que vai, pessoal? Prazer. Obrigado pelo convite.
Obrigado por ter aceitado também. A gente se conheceu ali através do Lucas, que está aqui com a gente no LinkedIn. Conheci um pouco aí da operação de vocês, né? Ele comentou, achei super relevante a gente trazer e falar também. Mas até antes de a gente entrar nesse tema, né? Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-commerce. A Ciclo E-commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas à CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Você teve uma jornada relevante aí no e-commerce também. Conta um pouco pra gente aí sobre a sua história.
Cara, minha jornada foi relevante, talvez pode ser uma palavra, mas bem errática também. Comecei no e-commerce em 2007. 2007 a 15, 16 anos atrás. Tava saindo da faculdade, fiz engenharia. Queria muito, né? Sempre tive uma veia muito empreendedora, queria muito ter um negócio próprio, escalar negócio, montar uma empresa do zero, desenhar os sistemas da empresa, essa coisa toda. Tinha uma paixão por livro muito grande também na juventude. Em 2007, peguei meu irmão, Lucas, também, e a gente resolveu montar uma livraria online. A gente pegou, né, 2007, eu lembro que tinha o Submarino, era super forte em livros, não tinha nem sinal da Amazon aqui no Brasil. Então a gente tinha Submarino, tinha uns outros, Livraria Cultura, já tinha seu e-commerce forte também, mas tinham poucos, né, poucos players de nicho, assim, digamos assim. E a gente, em 2007, resolveu montar do zero uma plataforma de e-commerce. Não tinha Shopify na época, não tinha VTEX, se não me engano. Tinha poucos meios de você montar um e-commerce próprio, né? Não tinha essa ideia de marketplace também, nem nada. E a gente resolveu, eu como desenvolvedor de software, resolvi montar uma plataforma de e-commerce própria para essa livraria. O Lucas, meu sócio e irmão, pegou a parte de gestão financeira e gestão operacional também dessa livraria. A gente, cara, em 2007, fundou a Livraria 30%, uma livraria puramente e-commerce online.
Legal.
E desde, enfim, 2007, em 2014, a Amazon, né, a gente tem um paralelo muito forte com a história da Amazon, porque desde 2017, mais ou menos, a Amazon abriu o marketplace deles aqui no Brasil. Eles chegaram no Brasil em 2014, abriram, né, o e-commerce próprio deles aqui no Brasil em 2014, só eles vendendo livros, começaram 100% com livros. Em 2017 ou 2018, se não me engano, eles eram só vendedores de livro, abriram o marketplace deles. Quando eles abriram o marketplace deles, a gente foi uma das primeiras lojas. Eles só aceitavam livraria, só aceitavam quem vendia livro no Marketplace em 2017. A gente entrou como um dos primeiros lojistas dentro do Marketplace da Amazon. Simultaneamente, a gente criou também um software que tem até hoje, que só a gente usa, que a gente tentou montar uma startup em volta dele, que chama SellerMade. Acho que tem até no meu LinkedIn essa passagem breve pelo SellerMade, que era um sistema que a gente criou um robô, uma espécie de um robozinho que ficava entrando na Amazon o tempo inteiro, vendo as nossas ofertas de livro com quem a gente estava competindo e tentava bater preço dos nossos competidores, baixar, fazer cálculos de lucro ali para a gente tentar ganhar a famosa buy box da Amazon com frequência. E, cara, esse robozinho fez a gente estourar na Amazon, quando a gente, né, virou esse lojista do marketplace da Amazon. Isso em 2017. Em 2019, mais ou menos, a Amazon estava se encaminhando para lançar o FBA, que é o Serviço de Logística de Fulfillment deles aqui no Brasil. A gente foi convidado para ser a loja piloto, a loja de vitrine deles para fazer essa integração para o FBA funcionar aqui no Brasil. Entramos nessa loja, escalamos mais ainda dentro da Amazon e em 2020, fim de 2020, isso eu estou contando só essa carreira do e-commerce.
Sim.
Aconteceram 1 milhão de coisas no meio desse caminho que a gente pode voltar depois. Mas aí em 2020, a gente tinha aprendido muito sobre logística, tinha montado toda uma operação robusta logística, não só na Amazon, mas por fora, na nossa própria plataforma. Em 2020, a gente falou, cara, o fulfillment, essa ideia de trazer a logística como um dos grandes impulsionadores para o e-commerce, está ficando forte. Tinha acabado de começar a pandemia, cara, vamos montar um CNPJ paralelo, vamos começar a oferecer logística para outros e-commerces. E isso tudo virou a Cubo hoje em dia e criou vida própria, 100 vezes maior do que o e-commerce que a gente tem atualmente, e a gente está aqui hoje.
Olha que interessante. Você falou da Amazon, né? É, pelo menos por um bom tempo o conceito dos marketplaces era conseguir delegar toda a estrutura operacional de envio de produto para o lojista, né? Sim. Hoje todos estão indo pelo caminho inverso, né? Então assim, deixa com a gente que a gente resolve. E aí a gente vai entrar nesse ponto, né, de como a logística eficiente, ela de fato fortalece mesmo o marketing de uma empresa, né? Eu falo por mim que estou na cadeira de performance. Uhum. Todos os nossos clientes que têm entregas hipervelozes e eficientes são os que têm a taxa de conversão melhor.
Sim.
Simples assim. Uhum. Né? Pra gente, embora a gente não atue nessa etapa, é nítido quando a gente olha número. Né? Se eu botar e comparar uma empresa com a outra. Mas na sua visão, por que você acha assim que os marketplaces também foram por esse caminho de, né, montar novamente estrutura de CDs, né, absorver, uhum, essa questão de oferecer o fulfillment. Enfim, na sua visão, assim, por que você acha que eles decidiram seguir por esse caminho também?
Cara, eu acho que todos os marketplaces, né, hoje em dia o Mercado Livre, por exemplo, seguindo o modelo da Amazon também, virou uma grande empresa de... O Mercado Livre hoje em dia, se você acompanha as divulgações de resultados trimestrais deles... O Mercado Livre virou uma grande fintech de logística, né? Eles têm, uhum, o Mercado Pago, é metade da receita deles, e o resto é o marketplace. Números brutais hoje em dia do Mercado Livre, no mercado envios, no mercado full, essa parte de gestão logística como um todo, né? E eu acho que esses players, eles perceberam que, justamente quando a gente fala dessa parte da logística como um catalisador ou potencializador do marketing, a gente está falando em taxa de conversão, que você citou, recorrência e ticket médio. Para, uhum, mim, essas são as três métricas que, cara, a logística influencia diretamente nas métricas de um e-commerce. E esses players, a Amazon, Mercado Livre, por exemplo, perceberam que entrega, não só entrega rápida, mas entrega consistente, né? Quando você, como o player de logística, tem um nome vinculado a, cara, eu posso comprar de olho fechado que se der algum problema, automaticamente vou receber o dinheiro de volta, consistentemente eles entregam no prazo que é prometido, etc. Eles viram que, trazendo para dentro de casa essa performance logística, ia fazer com que a demanda, né? Porque o marketplace hoje em dia nada mais é do que um agregador de demanda, onde os lojistas capturam essa demanda que foi, né, que foi capturada pelo marketplace. Uhum. Esses lojistas podem se aproveitar dessa demanda capturada massivamente. E eu acho que a logística é o grande motor de captura de demanda, porque a hora que a pessoa vai pensar em comprar, né, sei lá, vai comprar um par de Havaianas, o primeiro lugar que ela pensa, cara, eu vou no Mercado Livre, que tem o Flex Same Day Delivery, ou que vai me entregar amanhã, e que eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, que eu só entrar lá, clicar, converter, fazer o pagamento, e 99% de chance que amanhã vai estar na minha casa. Eu não preciso me preocupar com isso. Então isso gera, uhum, né, isso gera um magnetismo muito grande no público de não ter que se preocupar com pós-venda, né?
Sim, é um fator... Por exemplo, para mim, como consumidor, hoje é um fator decisivo.
Sim.
eu quero comprar algo no Mercado Livre, eu vejo se ele entrega amanhã, pago aquela taxa que tenha, porque eu quero muito aquele produto que chegue rápido, né? E aí a gente entra na dinâmica do seguinte, legal, a gente tá falando do Mercado Livre, né? E aí como que fica agora para os e-commerce, né? Para as empresas que estão investindo no seu próprio canal? Porque a gente tem tanto empresas que obviamente querem crescer dentro dos marketplaces, mas a gente tem empresas também que não, ó, eu tenho um foco no meu canal próprio, né? Sim. É aqui que a gente vai focar, é aqui que a gente quer crescer. Principalmente quando a gente fala de algumas marcas talvez um pouco mais segmentadas ou com valor agregado ou bastante nichada. DNVBs, por exemplo, entram nesse aspecto, né? Que é o modelo de venda pelo canal próprio, enfim. E aí entra nesse aspecto logístico que é super importante. Hoje, até mesmo vocês atendendo, né, em projetos que vocês estão, que você enxerga desse movimento? É possível competir com os marketplaces?
Cara, eu acho, obviamente, eu sou enviesado para dar essa resposta, mas eu acho que, né, o grande segredo do marketplace é, né, esses grandes players, eles só conseguem transformar a logística num diferencial competitivo. Porque logística nada mais é do que um jogo de escala. Né? Quanto maior a sua escala, quanto mais volume de pedidos de pacotes você tem, mais densidade de entrega você tem, mais possibilidade de, né, menor seu custo. Né? Logística é basicamente um jogo de escala. Quanto maior a sua escala, mais eficiente e mais barata é a sua logística. Então, o segredo para perder essa competição é cada e-commercezinho querer criar sua própria logística. Isso, obviamente, não funciona, porque eles nunca vão conseguir escalar sozinhos para um tamanho de um Mercado Livre, para um tamanho de uma Amazon.
Não tem volume, né?
Não é impossível ter esse volume como um player, a não ser que você seja, sei lá, um Bev, que por si só é um gigante. Dificilmente os DNVBs isoladamente vão conseguir fazer isso sozinhos. Então eu acho que o segredo é ter conseguir terceirizar, ter um player logístico que consiga oferecer essas funcionalidades dos grandes marketplaces, que é same-day delivery, que a Kubo hoje em dia, eu brinco muito com o Lucas, né? Hoje em dia o same-day delivery da Kubo aqui no Brasil é o same-day delivery mais, com horário de corte mais tarde de todas as logísticas do Brasil, mais tarde do que a própria Mercado Livre. A Amazon basicamente não consegue oferecer muito same-day delivery aqui no Brasil. O Mercado Livre terceiriza o same-day delivery por sellers, então ele é o Mercado Livre Flex. Você, seller, tem que ter a sua rede de transportadoras para poder oferecer o same-day delivery. E a gente, na Kubo, por exemplo, a gente consegue, com a nossa rede logística, o seu consumidor consegue entrar no seu site até as 4h30 da tarde, aqui em São Paulo, capital, fazer uma compra, aprovar essa compra no máximo até as 4h30 da tarde, que ele ainda assim vai receber no mesmo dia.
Perfeito.
E a gente só consegue fazer isso por quê? Porque a gente não é um e-commerce, a gente é um operador logístico que agrega essa demanda de múltiplos sellers, múltiplos e-commerce. Então a gente tem, né, zonas de altíssima densidade de entrega para fazer o same-day delivery em, sei lá, em Pinheiros, aqui em São Paulo, aqui na Lapa, aqui do lado, onde se a gente fosse um único seller, estaria entregando por dia, sei lá, 5 pacotes em Pinheiros, mas na hora que a gente tem 70 sellers, em um mesmo dia a gente tem 200 entregas para um mesmo bairro. E as densidades ficam muito, muito concentradas, então é muito barato e muito fácil criar uma rede de entrega eficiente com escala. Então o segredo da... Obviamente o segredo para competir com o marketplace é conseguir fazer entregas eficientes e baratas. Porque fazer eficiente todo mundo consegue. Se você tiver 50 milhões de dólares, você consegue fazer entregas em 15 minutos. Se você tiver 100 entregadores parados no seu CD, esperando cada pedido aparecer e indo lá entregar. Mas ia ficar caríssimo. Né? Seu P&L, seu financeiro não ia parar em pé. Então o segredo é essa escala que torna o custo baixo e traz eficiência operacional para a rapidez tanto a rapidez e o custo baixo associado a essa escala.
Legal, interessante. E vamos colocar aqui, o que que difere uma empresa logística mais inovadora ou mais tecnológica, talvez, das tradicionais? A gente tem muita empresa no Brasil que tem anos, né, de mercado. Olhando ainda para o mercado de e-commerce, tá? O que que difere uma da outra?
Cara, é muito... As logísticas, tradicionalmente, elas... Um e-commerce, por exemplo, provavelmente bastante gente que está ouvindo é dono de e-commerce e sabe o quão fragmentada é a experiência dele com logística, né? Ele tem que ter... se ele terceiriza a logística, por exemplo, um e-commerce que terceiriza a logística com um operador logístico tradicional. Muitas vezes esse operador logístico tradicional não tem muita tecnologia, então ele não está conectado direto na sua frente de loja, no seu Shopify, Vertex da vida. Então tem alguma coisa manual ali que você tem que subir os pedidos para esse operador logístico para ele poder fazer o processo de picking, packing, de empacotamento ali. Esse operador logístico, ele tem um armazém onde ele estoca os produtos e processa os pedidos para você, mas ele não é uma transportadora, ele nem faz gestão de transportes. Então esse e-commerce tem que ter a integração com o operador logístico, tem que ir atrás de 2, 3, 4 transportadoras, fazer o match entre transportadoras e operador logístico, ter certeza de que essas transportadoras estão indo lá coletar, ficar de olho no transporte, cobrar por atrasos da transportadora, etc. Ter um RP que faz as emissões de nota, que aí você tem que liberar para o operador logístico a nota, para a nota poder sair para a transportadora. É uma experiência, a experiência logística do e-commerce hoje em dia, com players mais tradicionais, elas são 30 sistemas ao mesmo tempo ali, um monte de fornecedor ao mesmo tempo. Enquanto que a logística que a gente considera moderna, nova, inovadora, é uma que consegue, na mesma plataforma, na mesma tecnologia, operacionalizar e orquestrar todas essas etapas da logística. Então, né, no nosso caso, por exemplo, você vai botar seu estoque lá no nosso armazém, seja aqui em São Paulo, seja lá em Extrema, com benefício fiscal, a gente vai automaticamente se conectar com os... Né, você vende com o mesmo estoque, você pode vender esse mesmo estoque no seu Shopify, no Mercado Livre, na Amazon, em diferentes canais de venda, o mesmo estoque sendo vendido simultaneamente em vários lugares. Uhum. A gente vai receber esse pedido, vai fazer a preparação desse pedido, vai fazer a gestão fiscal desse pedido. Nosso sistema vai emitir notas fiscais, as notas fiscais para fazer toda a gestão operacional e fiscal desse pedido. A gente vai, feita a gestão fiscal e a gestão de picking, packing, de empacotar esse pedido, a gente vai escolher uma transportadora da nossa própria rede de terceirizada de transportes. A gente tem, por exemplo, a Log, JT Express, Sequoia, etc. A gente vai escolher a transportadora que mais faz sentido para cada entrega específica, para cada, né, para o match entre CEP, peso do pedido, perfil de transportadoras. Nosso sistema tem um algoritmo à la IntelliPost, digamos assim, que escolhe qual que é a melhor forma de entrega para aquela região, gera um tracking, gera etiqueta, gera um link de rastreamento que é enviado para a loja, que dispara para o comprador final, que vai ficar acompanhando essa entrega ali no sistema até chegar na casa dele. Então, toda essa orquestração logística é feita dentro de um único sistema, que é o sistema da Cubo.
Poxa, que legal. E assim, quando a gente pensa na solução hoje, né, Thiago, ele é totalmente voltado a e-commerce, ou a gente pode pensar também em uma estrutura mais omnichannel, né? Por exemplo, existem operações que a gente tem, né, a gente cuida lá também, que às vezes o pedido ele é feito no e-commerce e utilizam o estoque da loja, né, na loja física, ou enfim... Tem o envio mesmo. Óbvio que a gente está falando de uma operação um pouquinho mais complexa ali, né, do que a tradicional. Abrangeria também ali? Ou ela é 100% digital, canal digital?
Hoje em dia ela é 100% digital e a gente aposta nessa especialização de um canal de venda, apesar de entender que, né, a onda omnichannel, que não é nenhuma onda, é uma realidade há muito tempo já, né? explorar essa omnicanalidade. A gente vê a complexidade da omnicanalidade sendo difícil de operacionalizar nos moldes que a gente precisa conquistar, as ferramentas que a gente fornece para um e-commerce, que é um e-commerce puro, que não é omnichannel. Principalmente a parte das entregas super rápidas, do same-day delivery. Ter o estoque no nosso armazém, ter a nossa equipe e o nosso sistema operacionalizando o processamento desse pedido e ter a nossa própria frota, inclusive, fazendo as entregas no same day delivery aqui em São Paulo, a gente hoje em dia considera como uma das únicas receitas para uma entrega consistente e rápida para o cliente final. Uhum. A partir do momento que você, nessa unicanalidade, você explode as responsabilidades e eu sou tecnologia, eu tenho um sistema, mas eu dependo da pessoa que está lá no estoque, no dark room da loja, está livre para receber esse pedido, para empacotar, para um entregador fazer um match ali para o cara chegar na hora certinha e já está separado isso daí, isso já gera uma complexidade e uma queda do nível de serviço muito grande. Então, nossa receita hoje em dia é... A gente precisa controlar a cadeia inteira para ter certeza que o nível de serviço e a rapidez de entrega e o custo, principalmente, sejam os melhores possíveis.
Legal. Quais projetos ou cases vocês gostam muito de destacar e a mudança que essas operações elas tiveram? Sim. Né? Porque eu olho muito essa questão de transformação. Né? Uhum. Tudo que a gente, de fato, vai ofertar, né, para alguém que está ali no e-commerce... Eu sempre penso, poxa, como que a gente pode movimentar para melhor a vida daquele lojista, né? Mas qual que você gostaria talvez de destacar? Poxa, Felipe, ó, esse e-commerce, ele tinha esse problema de entrega, uhum. Problema de prazo, né? Isso afetava a conversão, afetava a venda e, cara, isso mudou, enfim. O que você gostaria de destacar também para a gente ver um pouquinho da história? Legal.
Cara, a gente tem um case que a gente gosta de falar bastante recente na Cubo, que é o pessoal da Mata, não sei se quem está assistindo a gente conhece, é uma espécie de um suplemento alimentar, o pessoal chama de o Superfoods Amazônico, que é um projeto super legal. O CEO, o Max, é um ex-Microsoft aqui no Brasil, trabalha com marketing há bastante tempo, e ele fundou, se não me engano, há uns 2 anos atrás, essa startup de e-commerce chamada Mata, M-A-H-T-A. E eles estavam numa logística um pouco mais tradicional antigamente, no meados do ano passado. E eles tinham uma dificuldade de escalar, né? Eles estavam num momento de escalar forte, só que a logística deles tinha uma logística mais tradicional, tinha uma série de impeditivos que era a conexão com a plataforma deles, que é a Shopify, não funcionava muito bem. Não tinha o same day delivery, não tinha, por exemplo, o processamento do pedido, né? Então, como qualquer e-commerce, os pedidos ficam caídos o tempo inteiro, em tempo real. Essa logística, por exemplo, não conseguia mandar, se eu não me engano, chegava meio-dia, eles não conseguiam mais nem processar os pedidos no mesmo dia. Se você comprou na loja dele a meio-dia e meia, esse pedido só ia ser processado no dia seguinte na logística. Uhum. A transportadora ia lá pegar e só ia começar o prazo de entrega 2 dias depois. Então, você comprou hoje 1 da tarde, amanhã ia ser empacotado, aí à noite ia sair para a transportadora e ia começar o processo de entrega no dia seguinte.
Daria o quê? Uns 3-4 dias até chegar no...
Para aqui em São Paulo, daria 3 dias, no... dando tudo muito certo, né? Se der tudo certinho, não tem nenhum gargalo na entrega, por exemplo, tudo dando muito certo, talvez daria uns 3 dias. E a hora que eles vieram para Cubo, e esse é um case que a gente gosta de explorar bastante nessa... Quando a gente fala de logística como marketing, que é... Eles tinham eles estavam começando a apostar muito na parte de assinaturas, eles queriam... criar uma recorrência desse produto deles, do Superfoods. Então, eles acabaram vindo para Cubo em busca do que a gente chama de same day fulfillment. Então, pode ser que seja um pedido que vá para Salvador, por exemplo, que obviamente não vai ser entregue no mesmo dia, mas se você compra no mesmo dia, esse pedido vai ser rapidamente processado, empacotado e vai ser entregue para a transportadora muito mais tarde do que a logística anterior. Então, você está em Salvador e compra às 6 da tarde hoje, por exemplo, esse pedido vai sair do nosso armazém e vai começar a rota de entrega na transportadora ainda hoje, sem falar em same day. E esse cliente, eles tinham uma base muito forte em São Paulo, e eles começaram, né, quando a gente começou a fazer a operação deles, eles começaram a poder oferecer e a poder promover no site deles a entrega no mesmo dia aqui em São Paulo, com esse horário de corte até às 4:30 da tarde. hora que eles começaram a conseguir promover internamente, não internamente, mas no Shopify deles, né, tentar usar isso como ferramenta de aumento de conversão, de aumento de ticket médio, inclusive. Cara, eles começaram com a gente, eu acho, em outubro do ano passado. Se eu não me engano, de outubro do ano passado para cá, eles já tiveram um crescimento de 5 vezes. Cresceram 500%.
Poxa, que legal.
Em receita.
Isso, obviamente, voltando ao ponto inicial, né? Conseguindo fazer uma entrega de fato eficiente. Sim. Né? E o que não é 5 vezes, ou vamos pensar da seguinte forma, né? O quanto que você consegue trazer de caixa para a empresa, porque você melhorou essa etapa da sua operação. E sabe o que eu achei muito interessante a gente trazer aqui, você para a gente conversar sobre isso? Porque tem muita empresa que a gente vai conhecendo ao longo dos anos, que ela quer aumentar a performance dela no ambiente digital e ela se prende muito na etapa inicial, nas plataformas digitais de mídia. Uhum. Né? Então, assim, para que eu consiga ter resultado, eu preciso investir. Ela começa a investir. Só que muitas vezes ela tem uma boa estrutura de atração, só que ela não tem, às vezes, uma boa operação para fazer com que esses pedidos cheguem de forma rápida. Uhum. Ou aí, quando a gente vai fazer um benchmark, né? Aí você descobre que a empresa é a que mais demora para entregar. No segmento, cara, eu vou destacar alguns segmentos que eu já vi isso acontecer, ó. Segmento de saúde, né? Farmácia, eu já tive a oportunidade. A gente tem um case muito legal lá na empresa de crescimento, mas já tive a oportunidade de conhecer outras operações, né? E eu já tive a oportunidade de fazer mapeamento em operações que primeiro você vai fazer um diagnóstico e entender o que está acontecendo lá. Porque é impossível, na minha humilde opinião, uma pessoa que atua no segmento de saúde e farmácia não vender. Tipo assim, cara, impossível. Porque, de fato, tem muito volume de busca. Sim. Só que aí, você se depara com algumas questões, né? Tipo assim, categoria de medicamentos com envio de 2-3 dias. E os competidores enviando no mesmo dia. Aí você pensa, pô, quem tá querendo medicamento tem uma urgência, né? Tá doendo, né? Então precisa resolver o problema. Enfim, outras, né? Como o próprio custo de frete, às vezes você não tem opções, né? De distribuir isso com vários parceiros, né? Ou com uma solução que faz com que isso aconteça e fica plugado apenas em um, né? Esse é um ponto também muito, muito interessante. Então isso afeta muito o desempenho de venda da empresa. Né? E eu acho legal a gente trazer essa reflexão de como que você ter uma logística eficiente, ela vai fortalecer. E querendo ou não, o processo ele não acaba só quando você gera o visitante pro teu site.
Ele começa, hein?
Ele começou ali, né? Teve um primeiro acesso, gostou da tua oferta, viu que você tem um prazo legal, ele converte. E ainda assim não acaba. Depois que converteu e mesmo recebendo o produto, ainda tem o trabalho da empresa de manter um relacionamento com esses clientes conquistados, né? Então fica uma reflexão para quem está ouvindo, às vezes está passando por um cenário onde, poxa, estou estagnado, eu não sei por que eu não consigo vender para uma determinada região, refletir aspectos mais voltados à sua própria operação, né?
Cara, tem... Hoje até eu tenho publicado bastante no LinkedIn todo dia, inclusive várias planilhas que eu compartilho com o pessoal, minha galera de marketing fica de cabelo em pé quando eu começo a falar de planilha, porque acho que a gente vai perder audiência, mas tem bastante, tá tendo bastante repercussão. Uma postagem que eu fiz no LinkedIn hoje, que eu posso até compartilhar com o pessoal que quiser ter acesso, é uma planilha onde você consegue fazer uma espécie de uma simulação de sensibilidade das métricas do seu e-commerce. O que significa isso? É uma planilha onde você coloca ali seu orçamento de marketing mensal, por exemplo. Você gasta R$50 mil de marketing por mês. Seu custo por clique, seu CPC, numa linha. Sua taxa de conversão. E aí ele calcula automaticamente ali o CAC, LTV, essa coisa toda. Outras linhas com, né, a sua taxa de recorrência, seu ticket médio, seu custo de produto, custo logístico. E no final ele faz uma conta para chegar no seu lucro. É uma planilha super simples que você preenche com seus dados e você chega ali numa visão meio superficial do seu lucro. E é uma planilha que tem duas faixas, com o cenário atual e um cenário que você pode mexer em algumas métricas ali para ver como que, mexendo na métrica da taxa de conversão, qual que é o impacto no lucro final do e-commerce. Então, você sai ali de, sei lá, 2% de taxa de conversão. O que acontece se eu vou para 2,1%? Se eu melhoro em 0,1% a minha taxa de conversão? A hora que você começa a brincar com essa planilha e começa a ver o quão potente é o efeito multiplicador que tem mexer na sua taxa de conversão, mexer no seu ticket médio, mexer na sua recorrência, que para mim são os três pontos onde a logística interfere radicalmente. Você vê, eu não tenho os números de cabeça, mas você vê, por exemplo, se você conseguir subir sua taxa de conversão de 2 para 2,2%, seu ticket médio de 200 para 210 e sua recorrência de 1,4 para 1,6, por exemplo, cara, você tem um aumento de 133% do seu lucro. Se você mantiver os mesmos gastos de marketing e todo o resto igual.
Uhum.
Inclusive, nessa planilha, você consegue ver que se você consegue uma logística que promete para você aumentar sua taxa de conversão, aumentar sua recorrência, aumentar seu ticket médio, essa logística pode inclusive ser mais cara do que a sua logística atual. Você pode até pagar mais, seu custo logístico é mais caro, que no final das contas seu lucro vai ser maior. Porque a sensibilidade do financeiro do seu e-commerce, ele é muito mais sensível à taxa de conversão, à recorrência, ao ticket médio do que ao custo logístico. Essas três métricas influenciam muito mais no financeiro da sua empresa do que no custo logístico propriamente dito, que fica diluído ali entre outros custos da empresa.
Uhum.
Então, cara, se você sai, por exemplo, se você tem seu e-commerce está andando de lado, você tem ali sua taxa de conversão é a mesma, você gasta mais no marketing, não muda nada porque você não está conseguindo converter direito. A gente vê, por exemplo, efeitos enormes onde o cara, ao invés de no checkout ali prometer para o cliente, ó, na página de produto propriamente dito, a diferença que faz na taxa de conversão quando, em vez de prometer uma entrega para São Paulo de 2 a 5 dias úteis, aquela que eu acho bizarra esse tipo de entrega, né? Dias úteis, você tem que calcular se quando que é o fim de semana para pular o fim de semana no seu cálculo dos 5 dias. Uhum. Se tem feriado no meio, você tem que fazer todo um cálculo maluco para saber qual que é a expectativa do prazo de entrega quando você dá uma faixa em dias úteis. Quando você muda essa promessa de entrega de 2 a 5 dias úteis no seu site para um que o Mercado Livre tem, que a gente tem também, que um contadorzinho ali que você entra agora, que são, sei lá, 2 horas da tarde, 2:30, ele fala, comprando nas próximas 2 horas, receba hoje. O efeito que isso tem na taxa de conversão é ridícula.
Você gera um senso de urgência ali, né?
Não só de urgência, mas você quebra uma barreira de experiência pessoal, e eu acho que muita gente se sente assim também. Quando você compra alguma coisa no e-commerce que é entrega em, sei lá, em 1 semana, em 7 dias, em 5 dias, você aperta o botão comprar, começa a ansiedade. No dia seguinte, você fala, cara, não recebi aquele e-mail de tracking ainda, será que eles já enviaram? Dois dias depois, onde será que está o pedido? Abre o e-mail, procura lá, compra não sei o quê, vai ver, entra no rastreio. Cara, você fica 5 dias com aquele arrasto cognitivo daquela coisa que não foi resolvida ainda, porque tá num processo sem muita informação visível, e você fica lá com aquele negócio na cabeça até a entrega realmente acontecer e falar, beleza, chegou. Se você promete entregar no mesmo dia, cara, você clica, compra, você vai ter 3 horas de preocupação porque você vai receber daqui a pouco. Você vai esquecer, clicou, esqueceu, de repente está na sua casa e você não tem... Para mim é uma gestão de baixar sua preocupação, baixar... Hoje em dia a gente com, né, a cabeça lotada de atenção, de problema, de... Netflix tentando roubar sua atenção, Google, Apple, OpenAI, ChatGPT, TV, séries, etc. Trabalho, performance, produtividade. Você está tão alucinado com tudo na cabeça que o que você não quer é ficar 5 dias preocupado com uma entrega de e-commerce.
Faz sentido, faz sentido. Tiago, existe algum dado, alguma pesquisa, né, algum relatório que aponte o quanto, né, que... Dar foco em melhorar essa etapa da operação contribui seja com incremento de receita ou seja com um incremento de percentual de conversão? Te confesso que eu não me aprofundei muito em relatórios do tipo, mas existe para o pessoal que estiver ouvindo?
Cara, não conheço principalmente dados brasileiros, não conheço dados públicos de nenhuma dessas e-commerce Brasil ou coisas do tipo, não conheço ninguém que tenha feito esse levantamento. O que eu conheço são os dados internos que a gente faz, o acompanhamento dos cases dentro da própria cuba dos nossos e-commerce.
Legal.
Então, para alguns números, deixa eu ver se eu tenho algum número de cabeça decorado, mas a gente tem case ali até nas... Eu tenho dado uns ciclos de palestras para o pessoal da Comecon recentemente. Eu tenho levado esses dados, feito uma apresentação sobre a logística, o novo marketing do e-commerce, e tenho levado uns cases de algumas empresas e como ter acertado e feito uma gestão logística eficiente com a Cubo. Porcentualmente, como é que essa entrega mexeu com taxa de conversão, como é que mexeu com ticket médio, como é que mexeu com recorrência e, finalmente, como é que mexeu com lucro. Então, um dos cases que eu apresentei na semana passada lá em Franca, se eu não me engano, foi um e-commerce de moda, vestuário, que eu vou falar errado os números, porque eu não sei de cor, mas era alguma coisa do tipo, a gente aumentou a taxa de conversão em 9%, números absolutos, né? Então, não é que a taxa de conversão dele virou 9%, mas saiu de, sei lá, de 2% e aumentou...
Incremento
de 9% nesses 2%. Aumentou recorrência em 12% e aumentou o ticket médio em 9% também. Alguma coisa assim, né? Números pré-cubo e pós-cubo, como é que a gente mexeu nessas três métricas e isso resultando num aumento de lucro. Né, o lucro líquido apurado, aproximado desse e-commerce, de cara, de 15%.
Poxa, que legal.
Resolvendo a logística, só.
Que legal. Eu vou entrar em um pilar agora legal para a gente falar também, que é a questão da educação. Né? A partir do momento que você soltou, pô, fiz uma palestra, já é sinal assim, poxa, está trabalhando também a questão da educação, levar informação para o gestor, para o empreendedor. Como que você enxerga hoje o mercado? Você acredita que é um mercado que ainda precisa amadurecer muito mais? Porque, poxa, está desde 2007, né? Eu tô desde 2010 ali, né? Mudou pra caramba.
Sim.
Eu acho hoje muito mais evoluído.
Mais.
Poxa, eu lembro que tinha época que você ia fazer uma reunião, né, com algum cliente, e você tinha que até... mastigar muito a ideia que você quer pôr de solução lá, porque não é tão convencional, né? Tinha que detalhar muito para entender o que é aquilo que você está falando, enfim. Mas hoje, para você, o mercado ele está já um pouco mais maduro ou ele precisa amadurecer mais? Tem gente ainda que não tem noção nenhuma, mesmo tendo poder para investir, para fazer crescer, enfim.
Cara, eu acho que o mercado tá bem muito mais maduro hoje em dia, com certeza. Eu acho que hoje em dia... A gente está passando por um ciclo agora, principalmente nesse pós-pandemia, né? Todo mundo no e-commerce, todo mundo falando, né, que os preços, as taxas de conversão caindo, o preço de aquisição de cliente aumentando muito. Então, uma das minhas missões, digamos assim, pedagógicas, entre aspas, nessas palestras é fazer o e-commerce dar um passo além, né? Os e-commerce amadureceram muito nessa parte de aquisição de cliente, de ads, né? De como atrair clientes, gerando, né? Como manipular os ads no Meta, no Google, etc. Mas isso foi explorado tão fortemente que acabou virando... Né, tá todo mundo fazendo isso simultaneamente, as pessoas estão com dificuldade de se diferenciar. Então, né, essa gestão bem feita dos ads para atrair público virou o mínimo necessário. E o pessoal está, né, principalmente falando em performance, o pessoal está com dificuldade de botar mais dinheiro e converter mais. Ou está botando dinheiro e está gastando e não está... O bottom line ali, as margens, as receitas estão pequeníssimas, né, tão ruins. Então, eu acho que, apesar do amadurecimento, o que eu tenho tentado trazer é mostrar que uma das soluções para essa nova fase, para essa nova etapa do e-commerce já maduro, já bem estruturado, apesar de que a gente tem bastante penetração de e-commerce para ser explorado aqui no Brasil ainda, se não me engano, a gente está em 20%, né? Bem longe de China, bem longe de Estados Unidos ainda. Tem muito e-commerce para avançar ainda. Mas o que a gente tem hoje em dia, ele é relativamente maduro. E eu comparo muito com o México também, né? A gente tem a Kubo funciona não só aqui no Brasil, mas no México também. A gente tem uma operação grande lá no México. O nosso mercado está mais avançado do que o mexicano. O mercado mexicano está uns 3, 4 anos para trás do nosso. Começando a ter, né? Eles ainda não têm um problema tão grave dessa, né? Dos custos para o clique aumentando muito, essa coisa toda. Então, a minha missão agora é mostrar, é tentar tirar a logística do campo do custo puro, que é muito comum o e-commerce, né? A hora que a gente sofre muito isso na Kubo, que é uma coisa que a gente está tentando mudar, que é quando a gente vai vender a otimização logística e o produto logística, a gente sempre acaba falando com o gestor de transportes ou o gestor de logística do e-commerce, que é o cara que está batalhando 100% por baixar o custo logístico. Uhum. Ele quer de qualquer jeito baixar o custo logístico, porque isso, a princípio, no P&L da empresa ali, no balanço, um custo menor vai aumentar a margem deles. E a gente tem visto isso dar muito errado, porque o cara força baixar o custo, então ele acaba tendo uma logística mais frágil, entregas mais demoradas, e a hora que você baixa o seu custo logístico, se você influencia a taxa de conversão que a gente estava falando, ou qualquer outra dessas coisas, ou recorrência principalmente, você gasta R$50 para atrair um cliente que vai comprar uma única vez na sua loja e nunca mais vai voltar porque você entregou mal para ele, cara, isso é catastrófico para um e-commerce. Quanto mais esse cara voltar, mais lindo vai ficar só o seu CAC, seu LTV. Então, meu ponto é, a gente precisa passar por esse amadurecimento da visão logística, que é o que o Mercado Livre já fez, que a Amazon já fez, a lição está dada. A Amazon é uma grande empresa de logística, que por sinal é um e-commerce também e um marketplace, mas o modelo deles é fortalecimento da logística e é isso que gira a roda lucrativa que é a Amazon e que virou o Mercado Livre também. Então a gente tem que levar, para mim essa é a solução para os problemas atuais que a gente está enfrentando no e-commerce, que está tentando vender direto para o consumidor final, que está tentando competir com esses marketplaces e que está vendo derreter suas métricas de marketing ali, porque está ficando tudo muito caro. Para mim, a solução é a logística.
Faz todo sentido, né? E quais são os maiores desafios que você vem percebendo, né? Das operações que fazem contatos com vocês, né? Quais são as maiores dores dos lojistas, dos gestores de e-commerce?
Cara, a grande maioria do pessoal que chega para falar com a gente, eles estão, né, essa semente plantada da logística, obviamente todo mundo está exposto aos marketplaces. Uhum. Boa parte desses gestores de e-commerce, eles são consumidores de marketplace também. Eles sabem lá no fundo que essa confiança numa logística bem feita, essa confiança no que o Mercado Livre oferece. Cara, é Mercado Envios, não se preocupa, se vai dar tudo certo na sua entrega, vai chegar rápido. Eles percebem que, no fundo, esse é um dos fatores principais de conversão que eles sentem como consumidores. E eles estão começando a ver que isso, esse é o grande, eles têm que trazer isso para o e-commerce deles. Então, todo mundo chega, boa parte do pessoal chega lá entendendo que, conforme o e-commerce vai escalando, o cara passa, sei lá, de 2 mil pedidos por mês. A hora que o cara chega em 2 mil pedidos por mês, ele começa a ver que ele está virando uma empresa de logística e não de e-commerce. A logística ocupa 70% do tempo dele, porque ele tem que ter armazém, tem que contratar gente. Vai chegar Black Friday, ele tem que contratar pessoal temporário para dar conta do pico de pedidos na Black Friday. Ele só tem uma transportadora, ele vai ter que começar a abrir, porque a transportadora atual não consegue entregar bem lá no Nordeste. Ele vira uma empresa de logística. Aí ele para de concentrar no marketing, para de concentrar no produto, para de concentrar em tudo, ele vira atenções totais para a logística, que é um bicho de sete cabeças difícil de domar. E aí o e-commerce começa a andar de lado, o cara não consegue ultrapassar essa barreira dos 2 mil pedidos por mês, porque o foco dele, que é o promotor do e-commerce, é o cara que poderia alavancar esse e-commerce, está voltado em resolver os pepinos logísticos. Então a gente tem visto muita gente querendo se livrar, entre aspas, dessa preocupação logística, uhum, para poder focar no que ele fazia lá atrás, quando ele começou a escalar o negócio, quando começou a gravar vídeo de marketing, postar no TikTok, começar a criar seu público e começou a dar muito certo. Ele quer voltar para esse momento idílico do e-commerce dele, onde ele via a coisa crescer, onde ele fazia, vendia o produto mesmo, deixava o site mais legal, fazia mudanças no site e quer dar a logística na mão de alguém que é especialista em logística e ele não precisa mais se preocupar com isso. E, ao mesmo tempo, ter essa, não só terceirizar essa logística, mas conseguir simultaneamente abaixar um pouco o custo logístico e entregar no mesmo dia ou muito rápido nos lugares. A trifeta perfeita. Quero terceirizar porque eu quero concentrar no marketing e no produto. Quero baixar meu custo logístico e quero ter uma logística muito mais eficiente.
Legal. E de tendência, Thiago, o que você tem visto funcionar bem aí para as operações de e-commerce? O que tem de mais novo que tem te chamado a atenção atualmente aí?
Cara, tem o same day delivery, apesar de não ser uma coisa muito, muito recente, tá ganhando uma força muito grande hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, na Cuba, aqui no Brasil, entre 18% e 20% de todas as entregas mensais que a gente faz são entregas no mesmo dia em São Paulo.
Uhum.
Então o same day delivery ele sempre foi visto e lá na Cuba a gente montou um modelo de negócios interessante onde o same day delivery, por incrível que pareça, o custo do same day delivery que a gente cobra do e-commerce, do lojista, ele é um método de frete mais barato de todos os nossos métodos. É o frete mais rápido e simultaneamente é o mais barato. Então qualquer pedido que é para São Paulo capital que cai no nosso sistema para a gente fazer essa entrega, fazer o processamento desse pedido, ele sempre vai ser same day delivery, que ele é a forma mais rápida e mais barata que a gente tem para fazer uma entrega aqui em São Paulo. Então, o same day delivery ele sempre existiu, só que ele sempre, né, os lojistas sempre pararam na parte de o same day delivery que as transportadoras oferecem é o dobro do preço de uma entrega normal no dia seguinte. E eles tentavam repassar esse valor pro cliente. O cliente pegava lá, putz, entrega amanhã grátis, entrega hoje R$25. O cara fala, pô, o produto custa 80, eu não quero pagar R$20, R$25 de same day delivery. Ia pro próximo e, né, diminuía a conversão, etc. A gente tentou impulsionar o same day delivery, que a gente sabe que é esse motor de conversão fortíssimo e de recorrência, uhum, e de ticket médio, e criou um desenho logístico, digamos assim, uma rede logística para fazer com que esse same day delivery seja o mais barato possível para o e-commerce poder, cara, oferecer na lata ali na página do produto, no checkout, receba hoje grátis ou receba hoje, sei lá, R$6. Tem uma ideia, na nossa tabela de same day delivery hoje em dia, para entregar aqui em São Paulo um produto leve, a gente vai cobrar do lojista do e-commerce, cara, R$8, R$8, R$9. Para fazer uma entrega no mesmo dia,
que legal,
com um horário de corte às 4h30 da tarde. Então, acho que essa revolução do same day delivery está começando agora aqui no Brasil. Lá na China, para você ter uma ideia, se eu não me engano, cara, em 2020 ou 2019, inclusive, tem a JD.com, que é uma das grandes e-commerce logísticas lá da China. Eles faziam, se não me engano, 60% das entregas dele na China, né? Quase 1,5 bilhão de pessoas eram same day deliveries lá na China. 60% de todos os pedidos de um dos grandes e-commerces da China. O mercado logístico lá, a maturidade da rede logística lá é gigantesca. E eles são muito pautados nessa entrega ágil, same day delivery, a penetração do e-commerce explodiu lá justamente por ter essa infraestrutura logística que cresceu muito rápido,
uhum,
e que começou a competir com a loja de rua. A partir do momento que você pode fazer um pedido hoje às 4 para receber às 7 da noite, esse e-commerce começa a conseguir competir tete a tete com a loja da esquina. Porque é quase tão rápido quanto o cara chegar em casa do trabalho e ir lá na lojinha fazer a compra. O cara compra à tarde do trabalho e recebe em casa à noite.
Seria basicamente a mesma coisa.
Seria,
né,
basicamente a mesma coisa. Então, a fronteira, né, a barreira competitiva que o mercado local de rua tinha, que era, não, aqui é muito conveniente, né? O cara vem aqui, compra e pega na hora. O same day delivery começa a quebrar essa barreira e começa a abocanhar também esses, que nem o medicamento que você disse, né? O same day delivery do medicamento vira... Você não precisa mais ir na farmácia praticamente. Você vai receber muito rápido.
É, mas você vê, eu reparo muito quando eu vejo uma marca expandindo no físico, na minha opinião, né? Cada empresa tem sua estratégia e seus números, né? Tem uns que vão, obviamente, expandir, porque de fato o foco é a venda. Mas eu vejo que tem muita marca que é para expansão de marca mesmo. Sim. Né? Então, poxa, faz sentido o cara ter X lojas físicas, às vezes em venda. O cara às vezes empata né, ali na loja física, só que quando ele olha o resultado que isso traz pro canal digital dele, por conta de exposição...
Branding, sim.
Poxa, isso ajuda pra caramba. Antigamente, vamos colocar aí uns 8 anos, eu era aquele cara do digital...
Puro.
Tipo um... Tipo ateu. Uhum. Desculpa, nada contra ateu, gente. Mas sabe aquele cara que fala, não, tem que ser digital, pra que físico e tal? Você vai amadurecendo, você vai vendo que o que importa é o que o consumidor quer.
Sim.
No final das contas, é isso, né? O consumidor valoriza, ele dá mais credibilidade às vezes, né? Poxa, essa marca eu sempre estou vendo ela nos shoppings mais... incríveis de São Paulo, de outro estado, né? Enfim, isso vai obviamente fixando na mente. Então, eu vejo que, pelo menos para as empresas que a gente também tem acesso, que tem lojas físicas, redes de lojas físicas, elas ajudam muito no branding, pra caramba, assim. Você vai mapear, por exemplo, o volume de busca por uma marca no Google que tem rede física. Para quem não tem, é absurdamente diferente. Tipo, e quanto mais ela vai expandindo, mais volume ela gera para online. Então, para quem está, né, tá estudando expansão, pensando em investir, na minha opinião, ajuda muito na força da marca. Não sei dizer se para todos fecha-se a conta, quando a gente fala de faturamento no lugar, no local... Aí vai da forma que esse negócio é gerido, né? Mas para a marca eu tenho certeza que ajuda muito.
Cara, tem o erro que eu vejo algumas marcas cometerem esse erro com frequência, é a omnicanalidade, é o que você falou antes, é você estar disponível no canal ou nos vários canais onde seu cliente quer consumir o seu produto. O erro que você não pode cometer é forçar a omnicanalidade, onde você tem uma loja física que tem, né, que tem uma. Os números financeiros são negativos e você tenta empurrar a goela abaixo a omnicanalidade, os pedidos saírem dali, porque você tem que, de algum jeito, tornar aquela loja positiva.
Forçar
a demanda ali, cara. Isso aí é uma receita. Aí vai. A omnicanalidade é mais cara, não sei o quê. Isso não é assim que você vai gerar receita para aquela loja, etc. É receita para o fracasso. A partir do momento que onde a estratégia de omnicanalidade é... Você sabe onde o seu cliente está. Você sabe qual que é o comportamento do seu cliente. Né, onde ele costuma ir para se informar sobre o seu produto. Onde ele costuma ir para... Fazer a compra do seu produto, às vezes são lugares diferentes. Sim. Isso é muito comum, isso é um debate antiquíssimo do Amazon livrarias em qualquer lugar do mundo, que é, cara, a coisa mais normal do mundo. É uma briga gigantesca das livrarias, tanto aqui no Brasil, na França principalmente, também nos Estados Unidos, que é livraria virar showroom da Amazon, onde o cara vai lá, o cara quer a pessoa, o consumidor... Adoro essa experiência de entrar numa livraria, pegar os livros, folhear, olhar, ver tudo, etc. Mas na hora que ele vai converter, abre o celular ali e pede na Amazon. E compra na Amazon. Então, o local onde ele se abastece de informação e ele engaja com o produto é diferente do local onde ele consome e onde ele converte no produto. Se você tiver... né, a loja física tradicionalmente é o mesmo lugar, é o lugar, se você vai na farmácia ali, você vai olhar os medicamentos, vai comprar, vai no checkout ali, vai comprar, mas hoje em dia com a explosão do digital, esses dois momentos do comportamento do cliente começam a se separar. O cara você tem que mapear muito bem, porque se você tiver... Se ele se identificar ou se ele consumir informações e se expor a seu produto num lugar diferente de onde ele converte, é uma estratégia completamente diferente de omnicanalidade.
Com certeza, Thiago. Bom, queria te agradecer por esse episódio, né? A gente está chegando aqui no finalzinho, mas antes disso, eu queria que você compartilhasse primeiro com o pessoal. A Cubo. Então, o que a Cubo pode resolver para quem está ouvindo a gente, né? Quais soluções vocês podem ajudar esses e-commerce que estão aqui acompanhando a gente? Gosto muito de pedir aquela mensagem final, né, Thiago? Então, o que você quer deixar como inspiração ou uma dica legal para os gestores que estão nos ouvindo e também os contatos aí para quem estiver acompanhando esse episódio?
Legal. Cara,
muita pergunta, três perguntas numa só, né? Vamos por partes, né?
Não tem problema. Cara, a Cubo se considera como o motor logístico de aumento de lucro para o seu e-commerce. Então, o que a gente vai proporcionar para um e-commerce que terceiriza a logística para a Cubo é aumento da taxa de conversão, aumento da recorrência e aumento do ticket médio. Eu sei que é um jeito estranho de pensar na logística, a hora que você pensa em logística, né? É o que eu chamo da visão estratégica e a visão operacional da logística. Uhum. Onde operacionalmente você pensa em logística como pacote, frete, transportadora, etc. A visão estratégica da logística, que é onde a gente entra, que é taxa de conversão, ticket médio e recorrência. Então a Cubo nada mais é do que o operador logístico para quem você terceiriza toda a sua operação logística, do armazenamento do seu produto à entrega para o cliente final. E essa terceirização vai trazer para o seu e-commerce as ferramentas necessárias para você aumentar a sua receita e mexer em métricas que vai fazer seu e-commerce lucrar mais, ser mais lucrativo, vai aumentar suas margens. Então, se você concorda comigo que a logística é um dos grandes motores de crescimento e de aumento do lucro do e-commerce, não tem outro lugar para ir que não seja a Cubo. Então, fale com a gente.
Legal. E como que a gente pode conhecer, na hora que eles estiverem conhecendo, né? Qual que seria o site?
Pode entrar em br.cubo.com, cubo com dois B, cubo.com. No LinkedIn, me sigam lá, Thiago Pavan, / Thiago Pavan no LinkedIn. Todo dia eu posto conteúdo de logística, e-commerce, planilhas, dicas de como otimizar, né, a logística no e-commerce, o que a gente tem feito na Cubo. Instagram, CuboBR. CuboBR no Instagram, também tem perfil no LinkedIn da Cubo, também todos os canais.
Ó, pessoal, se conectem com o Thiago, acompanha, tem muito conteúdo de logística, né, Thiago? Você comentou, né?
Todo dia.
Já te adianto que é diferenciado. É difícil a gente ver conteúdo de logística, né? A gente teve alguns convidados incríveis aqui, né? Bastante gestores de e-commerce com histórico de logística, né? Eu sempre comento com eles, eu falo, cara, é muito raro a gente ver conteúdo na internet sobre esse pilar. Uhum. O que a gente tem, às vezes, é um resuminho, né? Sim. Do que tem, ó, tem essa empresa, tem aquela. Mas, assim, é uma área mega importante para todos os negócios que vendem pela internet, né? Que querem escalar e acho que buscar eficiência, buscar soluções como a de vocês também, que está vindo, né, para inovar, para fazer a coisa acontecer, é super importante, né? Então, para você que está acompanhando, se conecta, conheça mais sobre a Cubo, assim, tenho certeza que é uma solução que pode agregar muito para o seu negócio. E por último, acho que é uma mensagem, uma dica final, né, Thiago? O que você deixaria aí para os gestores?
Cara, acho que a mensagem mais importante, que é o que eu tenho levado nas palestras, voltando para o começo da nossa conversa, é a logística é o novo marketing do e-commerce. Essa visão estratégica da logística, diferente do que a gente costuma encarar como um centro, a logística como um centro, ela deixa de ser um centro de custo, ela passa a ser uma alavanca de crescimento e de aumento de lucro no seu e-commerce. Se você amanhã não vem para a Cubo, vai falar com o seu operador logístico atual, vai falar com o seu gestor de transportes. Se a gente conseguir fazer com que você mude o seu vocabulário da forma como você conversa com a logística, com o transportador, com o operador logístico, você parar de falar em, né, o custo do frete e começar a falar na linguagem do marketing, você vai ver o que vai acontecer com a logística. Seu e-commerce vai explodir.
Perfeito, Thiago. Obrigado. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário aqui, compartilha com mais pessoas se você acredita que ele possa ajudar. Ativa o sininho também aqui, que a gente sempre vai trazer muito conteúdo bom e convidados incríveis. E do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.
Valeu, pessoal.